Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Comadre, chamo compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzuzum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar.
Olá você, amigo e amigo ouvinte. Estamos chegando para mais um encontro. E aí, preparado e preparada para a nossa viagem de hoje? Mas viagem boa mesmo é aquela que vamos acompanhados, não é mesmo? Então, chame logo os vizinhos, as criançadas, os jovens, que o Caminhos da Amazônia já está no ar. Agora que todos já estão por aqui para o nosso Puxirum, hora de embarcar. Pegue seu colete para seguirmos com segurança. Motor ligado, vamos seguir que temos muito assunto hoje. Afinal, vamos aprofundar um tema que atinge milhares de pessoas no Brasil e na Amazônia. Curte esse som para saber do que vamos falar hoje.
Era um mundo muito engraçado, mas muita gente estava de lado. Não tinha teto, não tinha nada. Faltava casa pra criançada. Ninguém podia dormir na rua. A minha casa também é sua, pois Jesus Cristo veio falar que todo mundo merece um lar. Ele veio morar.
Todo mundo tem direito a um lar. A Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, e a Emenda Constitucional de número 26, de 2000, afirma que o direito à moradia é um direito social fundamental. Esse direito assegura a todo cidadão não apenas um teto, mas uma habitação digna, segura, com infraestrutura, saneamento básico e custo acessível, essencial para a dignidade da pessoa humana. No entanto, mesmo sendo um direito, o Brasil ainda tem 6 milhões e 900 mil famílias sem casa. Vivem de aluguel, na casa de parentes ou mesmo nas ruas de nossas cidades. E por esse motivo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, trouxe para o tema da Campanha da Fraternidade de 2026, Fraternidade e Moradia. E o lema, Ele Veio Morar Entre Nós. E para falar mais sobre esse assunto, a Jéssica Santos foi conversar com o padre Jean Paul. Confira.
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para compreendermos melhor sobre a elaboração da campanha da fraternidade e como têm sido mobilizadas as ações a nível nacional e local, eu converso com o padre João Paul Hansen, secretário executivo de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Olá, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Primeiramente, explique aos nossos ouvintes como surge a proposta de escolha do tema da campanha da fraternidade 2026.
Agradeço as boas-vindas e é com muito prazer que eu estou aqui nos Caminhos da Amazônia para conversarmos sobre a campanha da Fraternidade 2026. O tema surgiu por uma sugestão da Pastoral da Moradia e Favela, que é a mais nova pastoral da Igreja no Brasil. Ela ganhou o reconhecimento da Igreja no Brasil em novembro de 2023 e imediatamente entrou com a carta de sugestão para esse tema da campanha da Fraternidade. E os bispos do Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB acolheram em fevereiro de 2024 a sugestão do tema da moradia para a campanha da Fraternidade 2026.
Quais são os principais objetivos da campanha a nível nacional e local?
O grande objetivo da campanha da Fraternidade 2026 é promover a moradia digna como prioridade e direito para todas as pessoas. Ela já é um direito, está previsto na Constituição Federal, no artigo 6º. Porém, esse direito não é priorizado, ele não é efetivado para toda a população brasileira. E quando nós falamos de moradia, nós não estamos falando apenas de uma casa, quatro paredes e um telhado. Nós estamos falando de todos os direitos inerentes à cidadania. Nós queremos moradia e cidade. Ou seja, nós queremos educação, saúde, saneamento básico e tudo mais, cultura, lazer, tudo mais que tem direito o cidadão brasileiro junto da sua casa digna, num lugar que não ofereça risco, mas que traga segurança para o desenvolvimento humano integral de todas as pessoas daquela família.
Padre, quais os maiores desafios enfrentados na implementação da campanha em 2026?
O grande desafio é o tamanho do nosso Brasil. Promover uma campanha com a amplitude do Brasil é algo que já é desafiador na sua proposta. Mas graças a Deus, a CNBB tem articulação em 19 regionais, 281 dioceses, e isso facilita a superação do desafio do tamanho do Brasil. Outro desafio são algumas contracampanhas, ou seja, algumas campanhas feitas no sentido contrário da campanha da fraternidade, que dizem mentirosamente que a campanha da fraternidade desfoca o centro da quaresma, que a campanha da fraternidade não deveria ser na quaresma, ou coisas do gênero, que decorrem da má compreensão do que seja a quaresma e também do que seja a campanha da fraternidade. Não obstante todos os desafios, e quero aqui acrescentar, há um desafio também que é a adesão do clero jovem, aqueles padres mais maduros que já participaram noutros tempos, inclusive da implementação da campanha da fraternidade, aderem mais facilmente a estas causas humanitárias e sociais.
De que forma a campanha pode influenciar a ampliação de políticas públicas sobre moradia digna?
A campanha da fraternidade, ela visa a conversão pessoal, comunitária e social. Nós precisamos nos converter nestes três âmbitos. O âmbito social é o âmbito que inclui também a incidência política. Nós já pudemos perceber nesta campanha da fraternidade muitos regionais, muitas dioceses promovendo audiências públicas nas câmaras legislativas, nas assembleias estaduais, também no Congresso Nacional, a partir da CNBB, nós propusemos essa temática da moradia. Reunimos-nos, por exemplo, com 5 ministérios que trabalham diretamente com a moradia em âmbito nacional, de modo que a campanha da fraternidade vai também permeando os ambientes políticos.
E para a gente finalizar, que ações podem ser desenvolvidas para apoiar populações em situação de rua ou vulnerabilidade?
Nós podemos, como sugere a Pastoral da Moradia e Favela, transformar cada paróquia num mutirão por melhoria ou por construção numa casa. O nosso poder de mobilização nas paróquias, nas comunidades, é muito grande. Então nós podemos mobilizar nossas paróquias para que ali aconteçam mutirões de melhoramento, de reforma, de construção de banheiro, de conserto do telhado ou coisas assim.
Padre João Paulo Hansen, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
No caminho da vida sofrida, há irmão sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o Verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor. Nosso canto as nações ouvirão.
No
Brasil, 26 milhões de moradias são inadequadas, habitações precárias, sem rede de esgoto, improvisadas, compartilhadas com outras famílias, onde moram muitas pessoas em um só cômodo, com aluguel caro ou em áreas de risco. Além disso, existem mais de 300 mil pessoas vivendo na rua. As regiões norte e nordeste do nosso país são as que mais sofrem com essa situação de habitação precária. Na Amazônia, muitas famílias moram em palafitas, em áreas alagadiças ou em ocupações. Em Manaus, por exemplo, a luta por moradia tem rosto e voz feminina. E quem conta essa realidade é a Rafaela Amorim.
Caminhos da Amazônia.
A luta por moradia digna em Manaus tem rosto e voz feminina. Mulheres negras, indígenas e mães solo estão à frente de ocupações urbanas e transformam áreas marcadas pela falta de infraestrutura em comunidades organizadas e solidárias. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, Despejo Zero 2025. Esse cenário está no centro da campanha da Fraternidade 2026, que convida a sociedade a refletir sobre a moradia como direito fundamental e expressão da dignidade humana.
Uma terra e não tem mais fronteira.
Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas. A região norte tem a maior proporção do país, 19% da população mora nessas áreas. Em Manaus, mais da metade dos moradores vivem em comunidades. O Amazonas tem 398 favelas e cerca de 60% estão em Manaus, a capital está entre as cidades com maior população vivendo nessas áreas. Para explicar por que mulheres negras, mães solo e indígenas assumem a liderança dessas ocupações, a professora Iraildes Caldas Torres, doutora em antropologia social e docente da Universidade Federal do Amazonas, afirma que esse protagonismo resulta de um modelo histórico de urbanização excludente.
Porque as mulheres, elas são mais destemidas, elas têm filhos para cuidar, elas são cuidadoras, aquelas que vão prover, que ela tem que ser forte para entrar nesse processo de ocupação de terra e não invasão. Invasão é um termo do capital, do capitalismo, do patrão. Ocupação é aquela que é de direito dos pobres, das mulheres, das pretas, das indígenas.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta.
Na zona norte de Manaus, a ativista social Nara Joaquina Marques Mendes, da comunidade Novo Milênio, assumiu a liderança ao identificar o aumento de famílias sem moradia.
Meu cotidiano é trabalhar, ouvir, acompanhar as atividades da comunidade, pegar as demandas e articular junto aos órgãos. Quando a gente vê mães, pais e crianças sem um lar seguro, a gente entende que moradia não é luxo, é direito.
É nesse contexto que a campanha da fraternidade ganha sentido no dia a dia de mulheres que sustentam as famílias e fazem da luta por moradia um caminho de resistência e esperança.
Mulher é resistência. Mulher é força.
Mulher é doação.
Mulher é amor.
Mulher é presença.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para o Caminhos da Amazônia.
As casas do beira-mão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Não importa a palha sem formosura, as casas têm a pintura das cores do jardim. O que importa são as flores perfumadas, mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. me lata enferrujada. Minha casa é assim, lamparina clareando, iluminando a casa inteira.
É importante ressaltar que o Brasil não é um país pobre. É um país muito injusto, isso sim. Os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os ricos. As encostas, as áreas alagadiças e as periferias são lugares onde vivem os mais pobres. E nesses lugares, os impactos das mudanças climáticas são piores. São os primeiros a sofrer com enchentes, chuvas torrenciais, deslizamentos de terra, inundações, fortes ondas de calor, entre outros fatores. E aí, onde você mora? Como está a situação da moradia? Enquanto você pensa, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre moradia. As pessoas não vão morar na rua por serem preguiçosas ou vagabundas, como alguns pensam, mas por causa do desemprego, da renda insuficiente, dos conflitos familiares, da violência doméstica, da dependência química e de outros problemas. Além das dificuldades que enfrentam constantemente, tornam-se alvos de preconceito, discriminação e racismo. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador são as que têm mais pessoas em situação de rua. E as favelas e ocupações populares? Como foi que as pessoas puderam construir suas moradias desse jeito tão precário? Além das condições de suas casas, tem que conviver em situações de violência, drogas, abuso de poder e falta de acesso a serviços públicos, como esgoto, transporte, espaços de lazer e tudo que as famílias querem é ter uma casa digna para viver feliz.
Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
Minha cara autoridade, eu já não tenho.
Viver feliz é ter uma moradia digna para morar, com água encanada, tratamento de esgoto, transporte, áreas de lazer. E a campanha da Fraternidade veio para sensibilizar os governos e sociedade para a implementação de políticas públicas, como destaca Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Falar de fraternidade e moradia vai muito além de um cartaz, uma campanha e ou mobilização. É se sensibilizar, independente de qualquer religião, sobre os caminhos que a humanidade tem seguido no contexto da moradia digna e justa no país. A campanha da Fraternidade 2026 tem esse objetivo, de buscar viabilizar a solidariedade diante do grave cenário no qual cerca de 26 milhões de famílias brasileiras vivem moradias precárias ou inadequadas e outras pagam aluguel, enfrentam despejos, enchentes, são expulsas de terra e todo outro tipo de vulnerabilidade. A falta de um teto digno não é apenas uma ausência material, significa também a exclusão social. Claudinei Alves, da paróquia de Santo Antônio de Gurupá, no estado do Pará, da diocese do Xingu, relata que o trabalho que estão desenvolvendo na região envolve o processo de sensibilizar mentes e corações sobre o tema, no qual se engloba três aspectos importantes: compaixão, solidariedade e fraternidade.
Em três aspectos importantes que caminham juntos: compaixão, solidariedade e fraternidade. Então, falar de moradia digna, falar de um espaço, é fácil. O importante é compreender de que forma eu, como cidadão, como cristão, estou valorizando, implementando e divulgando a ação evangelizadora a partir do que eu acredito, a partir da minha fé. Então, o processo que nós temos feito nessa nossa região aqui é um processo de conscientização de mentes e corações para compreender qual o meu, o seu, o nosso papel diante de tantas famílias que não têm um lar digno para morar.
A campanha da Fraternidade nesse tempo de quaresma é um espaço para que cada comunidade e paróquia coloque em prática a missão do amor ao próximo. E mais ainda, despertar para que políticas públicas sejam efetivadas no contexto da moradia digna. E nessa mesma perspectiva, seguindo o tema da campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade e Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós, é possível analisar e trazer para o contexto dos territórios. Que tipo de fraternidade estamos tendo com os nossos irmãos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos? Vanaldo Araújo, ativista ambiental que acompanha algumas comunidades indígenas do Sudeste Paraense e as quebradeiras de coco do Regional do Pará, relata como tem sido trabalhar este tema com esses territórios.
Então, durante esse período da campanha da fraternidade, vamos trabalhando, né, alguns temas voltados para essa questão da identidade e território, o território como espaço de luta, o território como espaço de direito, o território como espaço de educação popular, para garantir, né, o futuro das gerações que virão depois, né, delas. Então, garantir moradia, garantir o território é vida, é direito.
O espaço de moradia é sagrado para os povos indígenas e representa essa espiritualidade dos antepassados e reprodução de conhecimento, como cita Vanalda.
Esse espaço sagrado, né, para esses povos indígenas, representam essa espiritualidade dos antepassados, representa reprodução de conhecimento, de saberes tradicionais, representa a memória daqueles que lutaram para que eles pudessem ocupar aquele espaço, a memória daqueles que morreram, que hoje estão muito vivos, que ainda eles cultuam essas memórias através das danças, através das festas espirituais.
Falar de moradia digna, tanto nos contextos urbanos e territórios, é também reconhecer que Cristo, quando veio morar entre nós, se reconheceu em cada rosto, habitou em tendas, compartilhou o pão e muitos ensinamentos. Seria contraditório os que se dizem cristão negarem isso ao próximo. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
E para não perder tempo, já seguimos para o estado de Roraima, onde em Boa Vista, ações da Pastoral do Povo em situação de rua são exemplos de cuidado e amor ao próximo. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
Falar de fraternidade e moradia vai muito além de um cartaz, uma campanha e ou mobilização. É se sensibilizar, independente de qualquer religião, sobre os caminhos que a humanidade tem seguido no contexto da moradia digna e justa no país. A campanha da Fraternidade 2026 tem esse objetivo, de buscar viabilizar a solidariedade diante do grave cenário no qual cerca de 26 milhões de famílias brasileiras vivem moradias precárias ou inadequadas e outras pagam aluguel, enfrentam despejos, enchentes, são expulsas de terra e todo outro tipo de vulnerabilidade. A falta de um teto digno não é apenas uma ausência material, significa também a exclusão social. Claudinei Alves, da paróquia de Santo Antônio de Gurupá, no estado do Pará, da diocese do Xingu, relata que o trabalho que estão desenvolvendo na região envolve o processo de sensibilizar mentes e corações sobre o tema, no qual se engloba três aspectos importantes: compaixão, solidariedade e fraternidade.
Em três aspectos importantes que caminham juntos: compaixão, solidariedade e fraternidade. Então, falar de moradia digna, falar de um espaço, é fácil. O importante é compreender de que forma eu, como cidadão, como cristão, estou valorizando, implementando e divulgando a ação evangelizadora a partir do que eu acredito, a partir da minha fé. Então, o processo que nós temos feito nessa nossa região aqui é um processo de conscientização de mentes e corações para compreender qual o meu, o seu, o nosso papel diante de tantas famílias que não têm um lar digno para morar.
A Campanha da Fraternidade nesse tempo de quaresma é um espaço para que cada comunidade e paróquia coloque em prática a missão do amor ao próximo. E mais ainda, despertar para que políticas públicas sejam efetivadas no contexto da moradia digna. E nessa mesma perspectiva, seguindo o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade, Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós, é possível analisar e trazer para o contexto dos territórios. Que tipo de fraternidade estamos tendo com os nossos irmãos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos? Vanaldo Araújo, ativista ambiental que acompanha algumas comunidades indígenas do Sudeste Paraense e as quebradeiras de coco do Regional do Pará, relata como tem sido trabalhar este tema com esses territórios.
Então, durante esse período da campanha da fraternidade, vamos trabalhando, né, alguns temas voltados para essa questão da identidade território, território como espaço de luta, território como espaço de direito, território como espaço de educação popular, para garantir, né, o futuro das gerações que virão depois, né, delas. Então, garantir moradia, garantir o território é vida, é direito.
O espaço de moradia é sagrado para os povos indígenas e representa essa espiritualidade dos antepassados e reprodução de conhecimento, como cita Vanalda.
Esse espaço sagrado, né, para esses povos indígenas, representam essa espiritualidade dos antepassados, representa reprodução de conhecimento, de saberes tradicionais, representa a memória daqueles que lutaram para que eles pudessem ocupar aquele espaço, a memória daqueles que morreram, que hoje estão muito vivos, que ainda eles cultuam essas memórias através das danças, através das festas espirituais.
Falar de moradia digna, tanto nos contextos urbanos e territórios, é também reconhecer que Cristo, quando veio morar entre nós, se reconheceu em cada rosto, habitou em tendas, compartilhou o pão e muitos ensinamentos. Seria contraditório os que se dizem cristão negarem isso ao próximo. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
E para não perder tempo, já seguimos para o estado de Roraima, onde em Boa Vista, ações da Pastoral do Povo em situação de rua são exemplos de cuidado e amor ao próximo. Os detalhes você confere com Lauane Gonçalves.
Caminhos da Amazônia.
A campanha da Fraternidade 2026, reflexão sobre a moradia como direito fundamental e expressão de dignidade humana. Em Roraima, essa realidade também se faz presente e inspira iniciativas de cuidado com pessoas em situação de rua. Na Diocese de Roraima, a Pastoral do Povo em Situação de Rua realiza ações de aproximação e escuta, como explica o assessor Padre Celso dos Santos.
A Diocese de Roraima tem uma ação muito importante junto à população em situação de rua. A partir de 2024, vendo um pouco a realidade e muitas pessoas que estão nessa situação, começamos num grupo, né, refletir, conversar sobre a necessidade de organizar a pastoral do povo em situação de rua. A partir de um pequeno grupo, foi iniciado umas visitas, né, que é isso basicamente que a gente realiza.
As visitas acontecem semanalmente em pontos da capital, reunindo voluntários em momentos de partilha e presença.
A gente faz visitas em dois lugares até esse momento. A gente vai na segunda-feira, toda segunda-feira, e leva alimentos, né? Então, pão, doce, um suco, né? Porque o intuito é a gente marcar a presença e outro também é ajudar na alimentação desse pessoal que está vivendo em situação de rua. Na terça-feira, então, outro grupo se dirige até a rodoviária, também fazem a partilha de alimentos, né? Às vezes pão, às vezes um outro tipo de alimento, suco, café, Nescau, para partilhar com aquela população.
Mais do que a entrega de alimentos, o trabalho busca criar vínculos e compreender a realidade de cada pessoa.
Mas também um sentido de ser uma presença, de dialogar, de conversar sobre as dificuldades, sobre a realidade das pessoas que estão vivendo esta situação, né? É claro que, ao mesmo tempo, os desafios hoje são muito grandes, né? Por exemplo, fazer a reivindicação de políticas públicas para a população em situação de rua, ajudá-las, a essas pessoas, a saírem dessa situação quando desejam, quando querem, né? Também assistência de saúde, assistência também de higiene, são coisas que a gente precisa dar passos, né? Mas inicialmente a gente faz a aproximação a essa população.
Um gesto simples, mas que traduz na prática o chamado da campanha da fraternidade: promover dignidade, cuidado e atenção a quem mais precisa. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para o Caminhos.
E com desejo de que moradia seja um direito garantido a todas e todas, nós nos despedimos, esperando ter ajudado você a compreender a necessidade que milhares de pessoas têm de ter moradia digna. Agora é hora de seguirmos em busca de uma nova temática para partilhar com você. Se sentir saudade, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Ilê, 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 em mutirão, construindo bem viver. Ilê, ilê.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.